SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Parecia inofensivo, era um câncer de mama. Está diretamente associado com a morte, então eu tive muito medo. Óbvio, eu tive apoio da minha família, apesar da minha família estar toda longe, porque eu estou aqui na Austrália, minha família está no Brasil. Falei, mas é agora que eu vou comprar um monte de peruca e vou ter cada dia uma pessoa diferente. No auge da pandemia, inclusive, a minha quimioterapia foi atrasada em função da pandemia.
Falou assim, nossa, não parece ser nada, mas vamos fazer a biópsia. Né, pelo menos a minha médica foi assim, ela já falou que eu estava com câncer de mama, infelizmente. Eu só perguntei para ela se eu ia morrer. Então, eu estava vivendo num mundo de, talvez, do tratamento, em que a pandemia não fazia muito sentido para mim, enquanto o resto do mundo estava com medo e tentando viver e preocupada com o futuro, né? Preocupada com o futuro, uma coisa que a gente se preocupa. Assim que a gente recebe o diagnóstico, né? Você... E o meu futuro?
O Covid já estava comendo solto aqui, então foi bem na época. Pedi o apoio, mas eu não sabia que eu ia receber da maneira que eu recebi o apoio, assim, da comunidade aqui. E a gente precisa dançar conforme a música, na verdade. A gente não tem o controle absoluto de tudo.
Quando recebi o diagnóstico, a pandemia foi o menos importante nesse momento. Y algo que me conmovió mucho fue la ayuda que recibí, especialmente de las personas latinas. Estudiantes como yo, que también han perdido sus trabajos, que también están sufriendo en cierta forma por la pandemia, pero que me ayudaron y que me llamaron y que me brindaron ayuda económica de lo poco que ellos también tuvieron. Entonces...
Outubro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. 7 em cada 10 mulheres no mundo todo são diagnosticadas com esse tipo de câncer, que apresenta altos índices de cura se for detectado em estágio inicial. Mas como é ser diagnosticada e passar por um tratamento por vezes agressivo, que envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia, durante a pandemia do coronavírus? Eu sou Luciana Fraguas e como eu passei por essa experiência, fui diagnosticada com câncer de mama e fiz todo o tratamento no meio do lockdown severo da Covid-19 em Melbourne, eu quis saber como mulheres imigrantes como eu lidaram com esses dois eventos. Nesse podcast especial, eu conversei com Luciana Rodrigues e Isabela de Luca, de Sydney, e Paula Amaral e Maria Fernanda, de Melbourne. Luciana Rodrigues, de 43 anos, é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas mora em Sydney desde 2015. Formada em publicidade, ela trabalha atualmente como uma consultora educacional numa agência de imigração. Ela foi diagnosticada com câncer de mama hormônio receptor positivo em janeiro de 2020. O diagnóstico foi uma surpresa, um pequeno cisto, mas que após a biópsia foi comprovado ser câncer.
É, assim, receber o diagnóstico, né, nunca é fácil, foi um choque, com muito medo, eu tinha muito medo, eu acho que é normal de todo paciente de câncer, toda pessoa que recebe um diagnóstico de câncer ter um medo de morrer, porque o câncer está diretamente associado com a morte. Então eu tive muito medo, eu optei por encarar de frente e confiar que eu era uma pessoa saudável, porque até então eu nem gripe eu não pegava, eu nunca fiquei doente, eu nunca entrei num hospital na minha vida, eu nunca tinha entrado até o dia 24 de janeiro, quando eu fui baixar para a primeira cirurgia. E eu falei, não, vamos encarar. Óbvio, eu tive apoio da minha família, apesar da minha família estar toda longe, porque eu estou aqui na Austrália, minha família está no Brasil. E em função da pandemia, meus pais não puderam vir para acompanhar meu tratamento. Inclusive, eu sei que as mulheres, né, principalmente as mulheres, têm muita coisa do cabelo, de perder o cabelo. Eu sabia que eu ia perder o cabelo. E eu falei, mas é agora que eu vou comprar um monte de peruca e vou ser cada dia uma pessoa diferente. E eu me diverti, eu comprei 8 perucas.
A professora de português e inglês na Austrália, Paula Amaral, de 36 anos, descobriu que tinha câncer de mama, estágio inicial, em janeiro de 2020. Ela estava com o marido quando recebeu a notícia da médica.
Foi, eu estava com o meu marido no dia, ele foi comigo, e ela deu essa a notícia, né? Aqui na Austrália eles vão direto ao ponto, né? Pelo menos a minha médica foi assim, ela já falou que eu estava com câncer de mama, infelizmente. Eu só perguntei para ela se eu ia morrer. Primeira coisa, eu vou morrer disso? Aí ela olhou para mim e falou, não, não disso. Então eu fiquei mais tranquila. E aí ela vai, passa todo o protocolo, né? Fala o que pode acontecer, que pode retirar o seio. Só que naquele momento você não presta atenção, pelo menos eu, né? Eu só ficava assim, câncer, câncer, na minha cabeça, né? Câncer, meu Deus, câncer.
A estudante internacional de 36 anos, Isabela, descobriu que tinha um câncer de mama em 2019, um ano depois de chegar na Austrália com o marido. O câncer estava em estágio 3. Ela, como a maioria das mulheres, passou por todo o tratamento protocolar: medicamentos via oral, quimioterapia, cirurgias e radioterapia. Para ela, a Covid-19, quando chegou na Austrália, acabou ficando em segundo plano.
O Covid já estava comendo solto aqui, então foi bem na época. Você acaba ficando um pouco assustada no sentido de que a sua resistência não está muito boa, né? Por conta de toda a medicação, a resistência acaba baixando e você fica assim, né? Não posso pegar de jeito nenhum. Mas como o processo aqui de limpeza e dessa segurança, vamos dizer, segurança sanitária estava muito forte, eu me senti mais segura de ir fazer o tratamento. Eu não senti que eu fosse pegar o Covid, não, devido a todos os cuidados que estavam tendo no hospital.
Quando a pandemia do coronavírus atingiu a Austrália, Maria Fernanda Obregon, de Cali, na Colômbia, e Adair Tonhon, do Rio Grande do Sul, no Brasil, estavam planejando a mudança de Melbourne para Adelaide. A Covid alterou os planos de mudança do casal e Maria Fernanda, que já estava sem trabalhar por causa das restrições da Covid, teve que iniciar o tratamento, que começou com quimioterapia de 6 meses em regime de urgência.
La verdad, yo ya estaba sin trabajar por causa de la pandemia y básicamente la preocupación, la prioridad, digámoslo así, cambió. Cuando recibí el diagnóstico, la pandemia fue lo menos importante en ese momento y fue ya el cáncer, fue estar mentalmente positiva y tratar de navegar mejor el cáncer más que la pandemia. Y para mí no hubo mejor momento para tener este cáncer que esta pandemia.
Não havia um melhor momento para você ter o câncer do que o momento da pandemia? Por quê?
Porque el hecho de que todos tengamos que estar en la casa, aislados, es en cierta forma una protección para mí, porque las defensas, el sistema inmunológico se ve afectado por las quimioterapias. Si fuera de pandemia, tendría que tomar más cuidados. Es un poco triste pues que tengo que subir sola y que tengo que estar ese tiempo, esas dos horas y media, que es más o menos lo que dura la quimioterapia sola, pero es como estamos en este momento, ¿no?
Em março, no auge da crise do coronavírus, a Austrália entrou em confinamento. Na mesma época, Luciana estava em tratamento para o câncer de mama. Mas apesar de toda a comoção ao seu redor, ela recorda que a pandemia e as drásticas medidas de restrição da Covid acabaram mais ajudando do que atrapalhando.
No meu caso, a pandemia só me ajudou. Ela só me ajudou porque... Porque como eu estava fazendo a quimioterapia, os médicos me disseram que a minha imunidade ia ficar muito baixa e por isso eu não poderia frequentar lugares com muita gente, lugares fechados. Se eu tivesse feito o tratamento quimioterápico durante um período normal, sem pandemia, eu possivelmente não ia poder pegar ônibus para ir trabalhar, eu trabalho no centro da cidade, eu não ia poder pegar transporte público, eu não ia poder ir para o escritório por causa da minha imunidade. A pandemia, o meu tratamento começou no auge do lockdown aqui em Sydney, no auge da pandemia. Inclusive, a minha quimioterapia foi atrasada, eu comecei no dia 16 de abril com atraso em função da pandemia, porque estavam restringindo as pessoas a irem no hospital, enfim.
Além de enfrentarem o câncer e a pandemia do coronavírus, as estudantes internacionais Isabela e Maria Fernanda receberam ajuda da comunidade brasileira e latina na Austrália. Para Isabela, a ajuda dos amigos foi fundamental.
Isso foi uma das coisas que me deu mais força, viu? Esse apoio, porque o seguro não cobriu 100%. Hoje, com as três internações que eu tive também, porque não são baratas, ficaram caras. E aí eu fiz algumas campanhas, né, para levantar um dinheiro para me ajudar durante todo esse tratamento. Pedi o apoio, mas eu não sabia que eu ia receber da maneira que eu recebi o apoio, assim, da comunidade aqui. Foi muito especial, foi assim, nossa, pessoas que vinham falar comigo pelas redes sociais, né, que não me conheciam, mas que ficaram sensibilizados com a minha história, oferecendo, né, todo tipo de ajuda. E no Brasil também, eu tive amigos que fizeram também evento lá. Então, assim, eu acabei tendo uma força dessa ajuda que eu não sei nem explicar como foi para você, Luciana. Foi assim, para mim foi surreal. Gratidão muito grande, muito grande.
Maria Fernanda ainda se emociona quando lembra do apoio que recebeu de estudantes internacionais como ela, que tinham perdido o emprego, estavam com pouco dinheiro e mesmo assim ajudaram.
Sim, eu sou estudante internacional. Sim, eu estou supremamente agradecida e ao mesmo tempo muito surpreendida por a ajuda de toda a comunidade latina, comunidade colombiana, brasileira, meu esposo é brasileiro. Y la comunidad australiana, las personas con las que trabajan conmigo, hicieron un fundraising para ayudarme para todo este tratamiento, porque pues no sabe qué tanto puede gastar y qué tanto tiempo voy a estar sin trabajar. Y algo que me conmovió mucho fue la ayuda que recibí, especialmente de las personas latinas, estudiantes como yo, que también han perdido sus trabajos, que también están sufriendo en cierta forma por la pandemia, pero que me ayudaron y que me llamaron y que me brindaron ayuda económica de lo poco que ellos también tuvieron. Entonces, es como esa parte bonita en medio de toda esta locura.
Os desafios de receber o diagnóstico de câncer de mama, fazer tratamento num país estrangeiro, ganha uma nova dimensão quando toda a informação é transmitida em inglês. Paula Amaral, profissional da comunicação, lembra que o choque do diagnóstico foi tão grande que depois que ouviu as primeiras frases, não ouviu mais nada.
Eu acho que quando até eu recebi meu diagnóstico, eu só entendi a primeira parte. You got cancer. Essa parte eu entendi muito bem. E depois ela começou a entrar em termos que eu realmente não conhecia nem português. eu era completamente leiga de qualquer vocabulário relacionado a isso. Então, no começo, ali quando eu vi a cirurgiã, eu fazia umas perguntas que eu nem sei se ela realmente entendia o que eu queria dizer ali, né? Uma coisa que me ajudou foi que eles me deram um livro, um guia, assim que eu saí do hospital, quando eu recebi o diagnóstico, e eu devorei aquilo, sabe? Então, acho que para as próximas consultas, eu meio que estudei.
O vocabulário.
Para saber o que, que eu tinha que perguntar, o que significava. Mas eu te falo, Luciana, muita coisa eu deixei passar mesmo. E ainda bem que eu sempre estava acompanhada com meu marido, sabe? Porque ele que pegava, ele falava, não, você esqueceu dessa parte, você não ouviu. Enfim, eu preferiria falar em português, por exemplo, né?
Além de estarem lutando contra o câncer de mama, serem imigrantes e mulheres, a Luciana, a Paula, a Isabela e a Maria Fernanda são histórias inspiradoras de luta e positividade. E todas deixam uma mensagem importante neste mês de conscientização e prevenção do câncer de mama.
Eu acho que todo mundo tem que fazer, a começar pelo autoexame, mas tirando isso, é sempre importante ter um acompanhamento médico. O que eu acho, assim, é as mulheres e os homens, né, também, apesar de ser um número bem menor de homens que têm câncer de mama, existe, mas eu acho que assim, percebeu algo de diferente, tem que encarar e ir para o médico e investigar.
A primeira mensagem que eu tenho, que eu queria deixar para todas as mulheres, especialmente para aquelas que não estão passando por isso, é: nunca se descuidem da sua saúde, não tenham medo de fazer o autoexame e encontrar alguma coisa, né? E se vocês encontrarem qualquer coisa, qualquer bolinha, qualquer coisa que não estava ali antes, vai no médico na mesma hora, porque ter um câncer de mama diagnosticado precocemente, o tratamento é muito mais fácil e as chances de sobrevivência é enorme.
Luchar, estar positivas, estar confiantes, estar tranquilas, y que a pesar de que es una palabra tan fuerte, cáncer, todavía hay una esperanza de vida. Entonces es confiar en que todo esto va a pasar, que todo, como todo en la vida, es pasajero, cuidarse mucho e ir viviendo todo día a día, no preocuparse.
Bem, eu acho que primeiro é falar que não adianta, né, se questionar. A gente realmente não sabe, porque a gente temos e talvez nunca saberemos, mas eu acho que a partir do momento que a gente é grato, né, por mais um dia, e, apesar de estar passando por isso, eu estou aqui, eu tenho uma chance, né, de lutar, eu tenho uma chance de vencer, que enquanto a gente está aqui, está respirando, é possível e que tudo passa, e passa, né, Luciana? Enfim, é para ter aí nesse momento, não é fácil, né, a gente realmente não entende, mas tem que seguir em frente e com muita força, com muita coragem.
Para as entrevistas exclusivas com a Luciana, a Paula, a Isabela e a Maria Fernanda, visite a página da sbs.com.au/português. Eu sou Luciana Fraguas, da equipe da SBS em Português da Austrália. Obrigada por sua companhia. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.